Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Hoje, dia 9 de setembro, mais um programa do nosso sindicato, uma entidade que, acima de tudo, defende os interesses imediatos e futuro de todos os servidores e servidoras nos 23 municípios que compreendem a nossa base territorial. Um bom dia especial aqui a todos os servidores e servidoras de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. Um bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. Um bom dia todo especial aqui para todos os servidores e servidoras dos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira Emas e Olho d'Água. E um bom dia especial para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do município de Patos. Meus amigos, minhas amigas, esse programa de hoje a gente traz vários assuntos aqui de interesse dos presentes, né? Primeiro, falando sobre o nosso calendário de assembleias que teve início no último dia 3, com os aposentados e pensionistas. Na terça-feira, dia 4, nós realizamos a nossa assembleia com os servidores da infraestrutura, da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Administração, Meio Ambiente, Gabinete, né, diversas secretarias aí, com exceção da Secretaria de Saúde, né? E na quarta-feira, no dia 5, nós realizamos uma Assembleia Geral com todos os servidores da Secretaria de Saúde, do município, também na Associação Comercial. Culminando aí na quinta-feira, a maior assembleia foi justamente com os auxiliares de serviços, né, as merendeiras, onde realmente a gente fez uma ampla discussão sobre os problemas que nos afligem no dia a dia e também apresentamos algumas iniciativas, né, nesse sentido. E no próximo dia 13, nós estaremos realizando a Assembleia Geral com todos os profissionais do Magistério Público Municipal, os professores, né, e demais profissionais do Magistério Público Municipal, às 16 horas também no auditório da Associação Comercial de Patos. Ou seja, as assembleias que foram realizadas nos dias 3, 4, 5 e 6 e dia 13, né, essa próxima aqui será realizada, culminará com o nosso encontro regional no dia 15 de setembro, das 8 até o meio-dia, no auditório da Associação Comercial de Patos. Então, cada assembleia dessa escolheu um número, né, de representantes para participar desse nosso encontro no dia 15 de setembro, num sábado, de 8 até meio-dia, no auditório da Associação Comercial de Patos. E, em seguida, será servido o almoço para todos os que participarem desse encontro na churrascaria O Rancho aqui em Patos. Da mesma forma que nós fizemos com o encontro regional, o primeiro, né, que foi realizado no dia 25 de agosto, com a presença de 22 municípios, né, porque apenas Quixaba não tivemos a participação. Mas 22 municípios, enquanto que reuniu 200 servidores representativos, assim, de todas as categorias em cada município. E nós vamos agora fazer o segundo encontro, né, em menos de 30 dias, para justamente afirmar e reafirmar que o nosso sindicato não para, que o nosso sindicato está firme, que o nosso sindicato representa de fato e de direito todos os seus associados e associadas. Então, o esforço que a gente está fazendo, mesmo com o fim do imposto sindical, mas através das contribuições de cada companheiro e companheira, com 1% do seu salário base, né? Vale salientar isso, o salário base, nós realmente estamos movimentando o sindicato nesse aspecto de encontro, de mobilizações, de greves, o setor jurídico, das festas, né, que nós iremos fazer. Inclusive já está definida a festa do professor, né, aqui em Patos, será no dia 19 de outubro, numa sexta-feira, porque o dia 15 é dia do professor, mas tem um pessoal que viaja e a gente achou melhor deixar para a semana seguinte e vamos fazer essa festa no dia 19 de outubro. E a festa do servidor público nós iremos fazer no dia 26 de outubro, né? Isso, as festas do professor e do servidor público, né, que será realizada tanto a festa do professor como também do servidor na churrascaria O Rancho aqui em Patos. E no tocante aos demais municípios, nós vamos definir também a realização das festas regionais. Então, no caso de Santa Terezinha, Catigueira, Emas e Olho d'Água, nós vamos ver o município para fazer a nossa festa. No caso de Malta, Condado, Vista Serrana e São José das Pinheiras, também nós vamos definir a cidade que iremos fazer a festa. No caso de São Mamede, né, que fica um pouco difícil, né, para o deslocamento para o pessoal, para Santa Luzia, mas a gente vai discutir isso aí. Mas São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório, também será definido um local para realizar essa festa, né, do servidor público. E também na regional de Quixaba, Assunção, também nós vamos definir, que envolve Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção, né? A última festa regional foi realizada no município de Salgadinho, inclusive muito participativa. Naquela região de Santa Terezinha foi realizada no município de Olho d'Água. Na regional de Malta foi realizada em Malta. Na regional de Santa Luzia foi realizada em Santa Luzia. E nós vamos definir também a festa de São José do Bonfim e Mãe d'Água, né? A perspectiva é a gente fazer, inclusive, em Mãe d'Água. Vamos conversar com os companheiros dos dois municípios, né, os servidores, e ver o que é melhor, né, para que eles possam participar. Porque a última, inclusive, foi feita no município de São José do Bonfim. Então, tudo isso, né, que a gente faz, a gente luta, mas também a gente apresenta essa programação de lazer, de encontro, de reencontro, inclusive, das pessoas, né? Especialmente os aposentados, né? Que eles se aposentam, ficam em casa, não tem mais as amizades que tinham com os colegas do serviço público. Até para aposentado, para se encontrar com aposentado é difícil, né? E esses encontros, eles realmente garantem, né, essa interação, né, com os companheiros e companheiras. Então, nós estaremos realizando, inclusive, uma reunião da executiva do Sinfemp para definir essa realização das festas e também definir o calendário de reuniões, né, que serão realizadas para tratar exclusivamente da questão jurídica nesses municípios, né, isso com a nossa assessoria jurídica. Nós, inclusive, não divulgamos ainda o calendário porque nós estamos concluindo o de Patos. Como vocês sabem, nós começamos as reuniões no dia 15 de julho, né, e concluímos a última reunião no dia 16 de agosto. Mesmo assim, realizamos o encontro regional no dia 25. Então, o mês de julho e agosto foi praticamente dedicado aos outros municípios. Então, nós definimos esse calendário curto, né, praticamente aí 2 semanas de reuniões aqui em Patos, né, mas que culminará com a realização desse encontro regional no dia 15. E fechando esse calendário de Patos, a gente já vai definir outro que é exclusivamente jurídico. Lembrando aqui que logo após esse encontro do dia 15 de setembro em Patos, no próprio encontro, né, nós vamos realmente definir paralisações, né, no município, porque nós esse ano fizemos apenas uma paralisação. Tivemos 50 dias de greve, né, mas no tocante às paralisações, que nós temos direito a 3 paralisações por ano, ainda faltam 2 aqui do município de Patos, e a gente vai discutir essa questão no dia 15, no nosso encontro regional, que será das 8 ao meio-dia, no auditório da Associação Comercial de Patos. Então, os companheiros e companheiras que, inclusive, foram escolhidos, né, os aposentados e pensionistas, né, uma grande assembleia que nós realizamos na segunda-feira. Os companheiros e companheiras, alguns tiveram dificuldades de participar, porque é numa segunda-feira, a gente tem assim, não, mas o aposentado hoje ele está em casa, ele tem disponibilidade todo horário. Não é bem assim, porque temos muitos aposentados e pensionistas que ficam cuidando dos filhos, né? Dos netos, né? Especialmente os netos, né? Que os filhos saem para trabalhar e ficam realmente tomando conta da casa. Então, realmente, essa jornada de trabalho em casa, ela nunca acaba, nunca encerra. E tem também a dificuldade de alguns companheiros e companheiras que estão doentes, né? Que muitas vezes tem que vir acompanhado, não vem acompanhado porque tem um filho que está trabalhando, uma filha que está trabalhando, né? Tem um neto que está trabalhando. Mas tem também aqueles que não querem mais andar com os idosos, né? Eu acho que a melhor coisa do mundo é você, a gente até fica feliz assim em ver um neto, né, um filho, né, cuidando bem dos seus pais, dos seus avós, né? Porque tem uns, infelizmente, que tem até vergonha de sair, né, com seu avô, com sua avó, com seu pai, com sua mãe, com um tio. Eu acho que isso tem que ser superado, né? Mas tivemos uma excelente participação dos aposentados e pensionistas e foi escolhida uma representação boa para o encontro no dia 15 de setembro, no auditório da Associação Comercial. Essa reunião da terça-feira, ela envolveu pedreiros, serventes, os pintores, eletricistas, né? Nós não tivemos uma participação efetiva, né, dos companheiros e companheiras, até porque alguns também trabalham, né, os dois horários, né? Quer dizer, eles trabalham no horário normal e depois tem algumas atividades extras que eles estão ganhando, então por isso que complicou um pouco. Mas nós fizemos assim o levantamento, né, dos problemas, né? A questão central, por exemplo, dos aposentados e pensionistas de Patos é esse atraso de salários, que a gente vai falar, né, daqui a pouco. Na reunião da terça-feira foram levantados vários problemas, inclusive nós tivemos a oportunidade de visitar alguns locais de trabalho, a exemplo do CRAM, que fica ali no morro, onde presenciamos lá pedreiros, serventes, sem nenhum equipamento de proteção individual. Essa situação que a gente presenciou lá, caótica, inclusive, e até na conversa mesmo, né, com o prefeito Bonifácio Rocha, na audiência, ele também disse que visitou os locais e constatou isso. As condições de trabalho são as piores, né, para esses companheiros. Inclusive, eles estão colocando aí 3 pedreiros para um servente. Isso não existe, né? Teve local aí de ter 5 pedreiros para um servente. O lógico é um servente para cada pedreiro. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 2 pedreiros para um servente. Então, mas o lógico é um para um, né? Porque você vai fazer massa, você adianta o serviço, né? Então, essa questão de pensar que só quem trabalha é o pedreiro, né, que o servente resolve tudo, ao contrário, o pedreiro só trabalha se tiver realmente o apoio do servente. E isso não vem acontecendo. Mas, em seguida, nós visitamos também o Sereste, né, o prédio do Sereste, que está fechado desde o dia 1º de março deste ano para a reforma, né? E a reforma lá, gente, é a pasta de tartaruga. Por quê? Eles pegaram, inclusive, os pedreiros efetivos, e eu constatei, inclusive, tenho fotos, tanto do CRAM como também do Sereste, e simplesmente os companheiros estavam lá parados por não ter material para trabalhar. Então, veja bem a situação que está sendo colocada, né, para esses companheiros e companheiras. Simplesmente não tinha material. E nós recebemos, inclusive, denúncia dos próprios companheiros que eles tiveram que comprar botas, porque não está dando o EPI, o equipamento de proteção individual. Os companheiros não têm nada. E o pessoal terceirizado ainda é pior. Eu, inclusive, fiz uma foto que estão colocando o teto de Brasilite lá no Sereste. Os companheiros trabalhando lá com short, né, de sandália, sem a mínima proteção, subindo uma escada lá, um local alto, né, sem nenhuma proteção, sem capacete, sem nada. Eu não tirei, inclusive, do corpo, né, tirei dos pés para ver as condições mesmo, da cintura para baixo, né, como a gente diz aqui, para comprovar essa situação. Inclusive, coloquei isso, né, na audiência que nós tivemos com o prefeito Bonifácio. Então, as condições de trabalho dos pedreiros, de serventes, de encanadores, de pintores, é uma das piores, inclusive os eletricistas, né? Vocês viram aí essa empresa guia que foi contratada para ficar responsável pela iluminação pública em Paz. Quem está fazendo o serviço não é a guia. Quem está fazendo o serviço é justamente os eletricistas, que são efetivos do município, que estão fazendo esse trabalho. Diz que a guia vem aí uma vez, né, dá uma geral e desaparece. Na verdade, ninguém viu mais aquele carro, né, fazendo o trabalho nos municípios, né, inclusive de colocação de lâmpadas e por aí vai. Então, é essa situação que nós estamos presenciando na infraestrutura. E aí eu encontrei até o secretário de infraestrutura lá na prefeitura, disse, eu estou aqui com um documento que eles assinaram, que o EPI, não sei o quê, mas é aquela velha questão. Quem não lembra aquelas fotos, né, que quando foi entregue o EPI ao pessoal, fizeram foto, eles entregam um par de luvas, inclusive a luva que eu até fiz uma foto, a luva inadequada para o trabalho dos pedreiros, dos serventes, né? Então, um material inadequado. Essa que é a verdade. Mas aí o secretário disse logo, eles reassinaram aqui que receberam. Sim, receberam a luva. E quando? Né? Se você vai para os cemitérios, é a mesma situação, é a mesma calamidade. Aquele termo de ajustamento de conduta que foi assinado pelo Ministério Público Federal do Trabalho não está sendo cumprido, nunca foi cumprido. Né? Os coveiros continuam na mesma situação. Falta, inclusive, o equipamento de proteção individual. Os demais trabalhadores lá do cemitério enfrentam as mesmas dificuldades, porque o local insalubre, o insalubre não é a pessoa, é justamente o ambiente. Então, o cemitério é um local insalubre. Então, todas aquelas pessoas devem usar o equipamento de proteção individual, inclusive os cuidadores. Não são funcionários de prefeitura e tudo mais, eu acho que tem que usar o EPI. Não tem como, na verdade, está daquele jeito. E nós temos muitos garis que estão aí trabalhando em cemitérios. Se você for para a situação das praças, as praças não têm material de trabalho. Vá ali na praça da Vara do Trabalho, ali na Brasília, que você vai ver lá auxiliar de serviço, a nossa companheira gari, né, Célia, na verdade, gari, Célia, que estava varrendo o dia desse com a vassoura de palha, né, e diz ela mesma quem compra. Então, é uma dificuldade tremenda. Não tem material de trabalho, não tem material de limpeza. Então, essa situação dos garis, essa situação dos jardineiros, essa situação dos companheiros da infraestrutura, de serviço público, né? Até o café, os companheiros não têm mais. O transporte, inclusive, os companheiros sendo transportados em cima de caçambas. Caçamba de estrada, tem uma estrada, o pessoal vem em cima, que é proibido. Tem que ser em carro fechado. Muitas vezes, quando é em carro fechado, é um em cima do outro. Então, não pode acontecer isso. Tem que ter um transporte adequado, né, para que esses companheiros tenham que se deslocar para o local de trabalho. Até porque todos eles têm que ir lá para o centro administrativo, né, para assinar a ponte, para depois sair, toda essa situação. Então, nós precisamos, na verdade, né, ter um olhar diferenciado. Isso é uma responsabilidade direta de cada secretário. Mas eu nunca vi tanta incompetência como existe nesse secretariado. Um secretariado que não vê a pessoa, um secretariado que quer que você trabalhe de toda maneira, de forma inadequada, um secretariado que quer que você trabalhe, inclusive, com máquinas quebradas. É um operador de máquina dizendo que a máquina, se sair quebra, ele diz, mas eu quero que vá. Quer dizer, agindo na brutalidade, sem ter conhecimento. É essa situação que a gente vem presenciando. Por isso que a gente está vendo aí, companheiros e companheiras, você pergunta, cadê as máquinas do PAC aqui de Patos? Onde elas estão? Cadê os ônibus, os amarelinhos? Como eles estão? Como é que eles estão aí? Por isso que contrataram, porque tudo, na verdade, é logo terceiriza, né? Contrata a empresa para fazer o serviço. Então, essa situação nós constatamos na nossa assembleia realizada no dia 4, na terça-feira, na Associação Comercial de Patos, e depois fizemos essas visitas, né? Na quarta-feira, nós realizamos a assembleia com os servidores da saúde, né? E essa assembleia ela foi importantíssima. Nós tivemos, inclusive, a participação na segunda-feira, nós tivemos a participação do Ariane Medeiros, que é superintendente do Patos Prev. Na terça-feira, os secretários que foram convidados, nenhum compareceu. Nós convidamos o João Paulo, da Agricultura, nós convidamos o secretário de Serviço Público, nós convidamos o secretário da Infraestrutura, nós convidamos o secretário de Administração, nenhum compareceu à nossa Assembleia na terça-feira. Mas na segunda, o superintendente do Patos Prev esteve, né? Na terça não apareceu nenhum secretário, mas na quarta-feira essa Assembleia com os servidores da saúde, o secretário Wendel Palmeira esteve presente, nós apresentamos toda a situação pela qual passam os servidores da saúde, né? Colocamos a questão da perseguição, o assédio moral, especialmente no setor pessoal, que nas duas secretárias anteriores, né? Na verdade, a Andressa e a Priscila, o que a gente presenciou é que o setor pessoal preparava e elas apenas assinavam, porque o setor pessoal que dizia, transferia servidor, fazia todo tipo de arbitrariedade. Inclusive, nós achamos e entendemos que esse setor pessoal deve ser mudado, deve ser alterado. Nós não podemos continuar com o setor pessoal desse na Secretaria Municipal de Saúde. Mas o Endo, quando na fala dele, disse que agora tudo passa por ele, inverteu a ordem. Né? Então, nós esperamos que realmente não aconteça mais esse assédio moral, esses aborrecimentos. Inclusive, uma companheira que teve o salário descontado, né, tudo já foi resolvido. Né? Colocamos também a situação das férias. Né? As férias é uma palhaçada, essa questão das férias. Você solicita as férias na Secretaria de Administração, vai ter que passar para o coordenador, vai ter que passar não sei mais por quem, para depois ir para a Secretaria de Saúde. Olha, gente, o servidor público, né, tem que solicitar suas férias na Secretaria de Administração, fazer o protocolo e a secretaria que ele pertence, que se vire para conceder ou não, mas tem que dar uma resposta ao servidor. Nós estamos aí com servidores que pediram férias 3 vezes e não foram concedidas, né? Nós estamos aí com companheiros que desde janeiro gozaram férias e até agora não receberam um texto de férias. Nós estamos aí, inclusive, solicita férias uma vez, a segunda vez, a terceira vez, quando chega lá no setor pessoal da administração, através da Valdete, e tem outros lá que ficam no setor pessoal, que, na verdade, não solicita de novo. Então, isso é palhaçada, nós não podemos aceitar isso. Por isso, inclusive, que a gente está defendendo aí que a Fátima Viana volte lá para a Secretaria de Administração, né? Porque esse pessoal que entrou aí não sabe fazer as coisas, a não ser mandar repetir, né? Abusando dessa maneira do servidor público. Então, eu acho que precisa também de uma mudança radical nessa Secretaria de Administração aqui do município. Chega de humilhação com o servidor, né? E é porque lá a gente é efetivo com cargo comissionado. Se é incompetente, tem que tirar mesmo. Então, acho que tem que realmente fazer uma mudança nessa Secretaria de Administração. Na época que a Fátima Viana estava lá, ela sempre foi transparente, ela sempre foi séria com a gente, né? Nunca, isso em todos os governos. Fátima é uma servidora efetiva, está agora num Patos Prev, né? Quem está contribuindo lá é num Patos Prev, mas nós foi um grande desfalque, né, para os servidores ativos, porque ela sempre foi transparente, ela nunca mentiu para o servidor. E a gente está vendo aí muita gente mentindo para o servidor, né, dizendo, não, mas a culpa não é nossa, vá na Secretaria de Saúde, não, vá na Secretaria tal, da Educação. Então fica botando o servidor para lá e para cá. A gente sabe que os companheiros e companheiras trabalham e tiram um tempinho para resolver uma situação dessa e não resolve, né, porque fica nesse jogo. Então é muita incompetência nesse setor pessoal aí da Secretaria de Administração, e tem que alterar, né, o setor que fica ali embaixo, né, que fica realmente mandando você solicitar férias 2, 3, 4, 5 vezes e, na verdade, não, nada é resolvido, né? A questão do PEMAC, nós discutimos também, já chegaram as 6 parcelas, né? O último pagamento foi agora no dia 14 de setembro. E aí tem que pagar esse PEMAC imediatamente aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, né? Tem aí também um desconto do Patos Prev, que estão excluindo a insalubridade, e aí vai nos prejudicar na aposentadoria especial. Tem a questão da ficha financeira individual, que as faltas não foram justificadas. Você, quando vai pegar a sua ficha individual lá, financeira individual, você vê lá o código 499, tem lá faltas não justificadas. E a nossa greve de 50 dias foi legal, foi legítima, foi 5-0 para o Sinfemp, né, contra a prefeitura. Então tem que realmente resolver isso aí. A questão também dos valores do Sagres, né, ser diferente do recebido pelos servidores, a revisão salarial, a licença-prêmio. Então foi toda essa pauta discutida na reunião dos servidores da saúde. As progressões HIV,
que são as progressões horizontais e verticais, que o compromisso do gestor afastado era 20 por mês. Até agora, junho, julho e agosto, foram implantadas apenas 26. Então, nem isso foi cumprido, na verdade. É uma questão que a gente colocou lá, porque além da questão das as progressões, de não colocar 20 por mês, além disso, estão colocando só a progressão vertical, prejudicando os servidores, né, por tempo de serviço, porque tem as progressões por tempo de serviço, as horizontais, e estão implantando só as verticais de quem tem título. O incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e endemias, esse dinheiro já veio desde o ano de 2017, né, ninguém sabe o que a prefeitura fez. As condições de trabalho, pedimos também para ter uma reforma nessa comissão do PEMAC. A comissão do PEMAC, inclusive o SINFEP, se ausentou dessa comissão, saiu, porque tem muitos agentes de saúde que, inclusive, não estavam trabalhando e tiveram direito ao dinheiro do PEMAC, né, que não estava em campo. Então, nós discordamos disso. Mesmo assim, o gestor anterior pagou. Então, essa questão da comissão do PEMAC tem que ser reestruturada, porque ela é composta apenas, né, por agentes comunitários de saúde, certo? E não tem outras categorias. A gente defende que os enfermeiros, que os técnicos de enfermagem, que auxiliares de saúde bucal, né, que os dentistas, né, que os médicos, que os auxiliares de serviço, que as recepcionistas, né, que os vigias, que as motoristas, né, que tenham realmente a participação, pelo menos dos companheiros que têm direito a receber o PEMAC. Essa representação deve ser do servidor, certo? Mas não, nós temos uma categoria com 4 representantes, 5 representantes, e excluindo as outras. Então tem que ter realmente essa participação de cada companheiro e companheira, né, nessas questões. E aí o Wendel colocou uma situação extremamente difícil, né, que não entra nessa visão de perseguição, diz que assumiu porque foi dado autonomia financeira e pulso para administrar. Né, colocamos também essa questão da a dificuldade que ele está enfrentando de comprar medicamentos para a UPA, para o PA Maria Max e para o SAMU, né, nem, não tem como abastecer farmácia. O débito da Secretaria Municipal de Saúde é de 2,5 milhões, né, que tem inclusive lá 36 cargos comissionados, né, que já foram exonerados. Tem a questão do laboratório, né, que a despesa é de 300 mil, tem 300 mil lá de débito, para você ter uma ideia, e 100 reagentes, né? Muito desvio de função na Secretaria Municipal de Saúde, não cumprimento de carga horária. É isso aí, gente, é uma questão geral. Eu acho que nós conseguimos uma grande vitória aqui em Passo, que foi justamente, não apenas na saúde, mas também nas demais secretarias, que foram as 6 horas corrida, às 30 horas, inclusive os condutores socorristas garantiram esse direito agora. Agora é preciso que a gente cumpra a carga horária de 6 horas. Né? Se for de 6 a meio-dia, então vamos cumprir de 6 a meio-dia, mas tem gente aí entrando de 6 e saindo de 10, saindo de 11. Né? Então vamos cumprir as 6 horas corrida, porque tem 15 minutos para o lanche. Então acho que a gente tem que ter a nossa responsabilidade, né? Também para ver essa questão. E ele disse, inclusive, que o setor pessoal, inclusive, ele disse que a primeira pessoa lá é ele, né? Isso é importante, né? E que tem que começar, na verdade, do zero, né? Do zero. Então, ele inclusive colocou aqui nas terças e quintas, atendo o dia todo na secretaria, né? É um atendimento interno na Secretaria Municipal de Saúde, né? E nós, inclusive, vamos fazer a visita essa semana, já levando essa pauta aqui, até porque nós vamos fazer um ofício com todas essas demandas para ser encaminhado e mantermos esse contato realmente com ele. Então, foi uma reunião importante. Agora, a participação da saúde foi terrível, foi triste. Nós tínhamos lá 76 servidores da saúde. Agora todo mundo quer receber PEMAC, todo mundo quer resolver suas coisas, né? No WhatsApp é uma guerra, né? E o sindicato, assim, e vocês, por que não participem? Participem, participem. Porque eu estou dizendo aqui para todos os municípios, para todos os associados do sindicato, a diretoria do sindicato sozinho, nem eu, nem Carminha, nem Zé Gonçalves, né, uma comissão vai resolver problemas por todos. Eu acho que tem que existir realmente essa corresponsabilidade da participação do servidor e da servidora. E olha que o Endo disse, inclusive, lá, que todo o pessoal foi liberado para reunião. Aí depois, não, que eu estava trabalhando, tudo bem. O pessoal que estava de plantão, tudo bem. Agora, o pessoal que não estava fazendo nada, né, poderia muito bem ter participado. Então, essa questão, companheiros, eu acho que a saúde aqui em Patos está engessada. Isso no caso dos servidores. Os servidores não estão mais participando da luta, Né? Os servidores realmente estão engessados. Depois de conseguir esse plano de carreira e salário da saúde, houve realmente essa inércia, né, por parte do pessoal. E aí eu digo a vocês que, para conseguir o plano, foram 3 greves na gestão da ex-prefeita Francisca Mota. E de que vale a pena ter um plano se não está sendo cumprido? Está aí, as progressões horizontais aí não estão sendo cumpridas. Está aí a questão do PMAC não está sendo cumprida e tudo tem lei. Está aí o incentivo adicional dos agentes de saúde de emissão não está sendo cumprido. E tem lei federal e tem lei municipal. E aí, nós vamos ficar esperando a coisa acontecer? Tem que botar o bloco na rua. Eu acho que o maior exemplo foi justamente dos aposentados e pensionistas, né? E também os agentes de comunitário de saúde e agentes de combate às endemias, que são filiados ao SINFEP. Na terça-feira, né, fizemos uma grandiosa manifestação, né, uma excelente manifestação, uma concentração lá no SINFEP. Inclusive, os agentes de comunitário de saúde e agentes de combate às endemias, que são filiados ao SINFEP, estão na luta pela derrubada do veto da medida provisória 827/2018 do governo golpista e legítimo do Temer. Foi aquele que foi lá, junto inclusive com a presidente da CONAX, que é a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agências de Combate às Endemias, lá em Brasília, que ela pegou no braço dele e disse: fica, Temer. Olha aí o que é que ele fez. Empurrou a medida provisória e aí para aumento para os agentes de saúde e endemias, adeus. E aí ficou para depois das eleições. Depois das eleições, dia 10, gente, vai ser difícil encontrar essa turma lá em Brasília. E aí vai ser difícil, na verdade, essa nossa luta, né? Porque eles podem vir até com coisas piores, né? Porque dizem que no mês de novembro a reforma da Previdência poderá ser votada, né? Então, aproveitar realmente essa tropa de choque aí do governo golpista e legítimo do Michel Temer, né? Esses golpistas, né, que mantiveram o Temer aí por 2 vezes no poder, né? Então, essa turma aí não está de brincadeira com o trabalhador, certo? Então, a turma é realmente que sempre favoreceram aos que estão no poder. Então, essa participação ela é efetiva. Eu acho que os servidores da saúde têm que realmente voltar a participar, né? Ter uma participação mais efetiva nessas nossas assembleias. Na quinta-feira, né, foi uma assembleia extraordinária. Eu estou dizendo aqui, estou dizendo em todo canto, né, que as auxiliares de serviço e merendeiras estão aí dando exemplo. Adotou. Aqui em Patos, as companheiras foram firmes na greve, até a própria prefeitura, numa ação que entrou no Tribunal de Justiça e perdeu todas, né, as 5, colocou lá que existiam o quê? 221 auxiliares de serviço e auxiliares de serviço em greve em Patos, certo? 221, então veja bem, nós tivemos aí os auxiliares de serviço e merendeiras da Secretaria Municipal de Educação, 263 com a implantação da insalubridade. E olha que 40 pegou carona, né? Porque 221 fizeram greve e aí tem um pessoal que não entra em greve, que ainda, quando foi feito aquele desconto do contra-cheque, ainda dizia assim: olha, Zé Gonçalves, você é quem tem que pagar a gente, como é que eu vou pagar a bodega, como é que eu vou pagar a farmácia? Foi você que mandou a gente entrar em greve. Ainda teve uma jovem que veio realmente colocar isso, né? Mas está aí um benefício. R$ 190,80 para as auxiliares de serviço e merendeiras de Patos. Isso foi uma grande conquista. Quem não recebeu no mês de junho, recebeu no mês de julho e agosto. Então, isso é uma contribuição importante, gente, praticamente R$ 200. E agora a gente vai lutar pela isonomia salarial, que é para todos os servidores, para o técnico administrativo, para auxiliar de serviço, para a merendeira, é para o vigia, para o gari, né? Nós queremos, inclusive, o técnico administrativo 250 hoje de gratificação passar para 512, auxiliar de serviço das demais secretarias que recebe R$ 100 de gratificação passar para 200 igual à saúde, né? Então, nós queremos realmente essa isonomia, os técnicos administrativos, auxiliar de serviço, o vigia, que ganha nas demais secretarias R$ 100, o gari que ganha R$ 100, então a luta justamente é essa. Então, as auxiliares de serviço deram essa grande contribuição. Agora temos alguns problemas em outras secretarias. Pelo levantamento que foi feito, nós estamos ainda com 50 auxiliares que não foi implantada a insalubridade. Tem também um problema das readaptadas que a gente vai ver. Por isso que amanhã, no horário das 8 até as 5 da tarde, certo? Vocês compareçam. Quem está com esse problema que não foi implantada a insalubridade, compareça de 8 até as 5 da tarde, num sindicato, não vai fechar para o almoço, vai tirar direto lá trabalhando, viu? É para vocês realmente ir ao sindicato, leva os documentos pessoais, que a gente tira cópia mesmo no sindicato, para a gente encaminhar. Agora é só amanhã, porque terça-feira de cedinho já estaremos, na verdade, entregando essa demanda a nova secretária, o novo secretário de administração do município, e vamos também encaminhar uma cópia, né, para a procuradoria do município. Nós queremos a implantação imediata dessa insalubridade, inclusive retroativo dos meses de julho e agosto. Para o pessoal que está readaptado, também a gente vai conversar, ver como é que está a situação de cada um, certo? Então amanhã vocês compareçam, eu estarei lá de 8 até às 5 da tarde, eu, Carminha, né, para que a gente realmente possa resolver essa situação. De antemão, foi uma grande vitória, companheiros e companheiras, essa implantação da insalubridade para as auxiliares de serviço. É o primeiro município da nossa base territorial a conseguir isso. Então, por isso que o perito está fazendo aí a insalubridade no município de Malta, de Condado, de Vista Serrana, né, das auxiliares de serviço e merendeira, de todas as escolas, de creches, e também dos demais locais de trabalho. Estamos fazendo também nos outros municípios, então já começou aí, porque quando a gente for fazer essas assembleias aí nos outros municípios, nós já vamos, inclusive, levar o requerimento para que vocês possam assinar, certo? E aí, os municípios que a gente já fez, como é o caso de São José dos Pinhais, que não implantou ainda, a gente vai realmente entrar com mandado de injunção para obrigar o prefeito a mandar o projeto de lei para a Câmara e garantir isso aí. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com Zé Gonçalves, com o programa Sinfemp para Todos.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, lutar para a vida melhorar, né? Porque a gente tem a oportunidade, agora no dia 7 de outubro, de fazer uma mudança radical em nosso país. O maior poder que nós temos, especialmente a classe trabalhadora, é o voto. Então, por isso que nós incentivamos a todos os companheiros e companheiras a não deixar de votar. Esse negócio de votar branco e nulo é burrice para a classe trabalhadora, porque rico não vota em branco nem vota em nulo, o rico vota nos seus candidatos. Então é importante, né, que o servidor público e a servidora pública tenha consciência de classe e, na verdade, vote. Vocês estão observando aí, inclusive, a propaganda do Tribunal Superior Eleitoral também nesse rumo. Então é importante votar para que a vida possa melhorar, não apenas dos poderosos, mas da classe trabalhadora. Mas, companheiros, essa semana realmente foi uma semana de grandes movimentações aqui em Patos, especialmente do Sinfemp, né? Nós estamos aí com o prefeito interino, Bonifácio Rocha, que inclusive assumiu no último dia 15 de agosto, em virtude do afastamento do prefeito Dinaldo Medeiros Wanderlei Filho, né, do PSDB, com essa investigação que todos sabem, né, inclusive o chefe de gabinete, Múcio Sátiro, ainda continua preso, e o Bonifácio Rocha assumiu a prefeitura no último dia 15. Completa hoje, no caso, 24 dias, né? 24 dias. E nesses 24 dias, na verdade, a expectativa é grande, né? Grande, né? Por parte da população, por parte especialmente dos servidores municipais, né? Especialmente assim porque ele já conseguiu não pagar em dia o salário dos aposentados e pensionistas. E amanhã é que está concluindo essa folha de pagamento, com o repasse do dia 10. Em contrapartida, a gente entende que com 24 dias não dá para você ficar a par de uma situação que você, inclusive, não vinha acompanhando. Algumas pessoas ficam dizendo assim: ah, mas ele é responsável direto porque ele era o vice. Mas você sendo o vice é diferente do Sinfemp. Do Sinfemp é diferente, porque tanto faz Zé Gonçalves como Carminha, tanto faz Carminha como Zé Gonçalves, né? A gente faz a direção lá do sindicato, ela é coletiva, não é? O que eu sei, Carminha tem conhecimento, o Carminha reúne e passa para mim, então a gente realmente fica interagindo o tempo todo, sem nenhuma dificuldade. Na gestão municipal aqui é diferente, né? Porque você é eleito prefeito e escanteia logo o vice, né? E foi realmente o que aconteceu aqui em Patos. E aí o pessoal realmente quer uma resposta, nós queremos também uma resposta, né? De primeiro dizer que o Sinfemp não aceita atraso de salário nem de aposentado, nem de pensionista, nem de servidores ativos. Isso aí nós colocamos na imprensa, já colocamos isso durante toda a semana, colocamos inclusive para o prefeito Bonifácio Rocha, né? Essa nossa posição. Inclusive colocamos, inclusive na última audiência, que caso atrase salário de servidor ativo, nós vamos para a greve aqui no município. Então, fizemos já 50 dias de greve, né? Então, podemos realmente fazer greve novamente. Nós não vamos aceitar atraso de salário, nem de aposentado, nem pensionista, e nem tampouco dos servidores do quadro ativo. Agora, o município realmente está quebrado, o Patos Prev não tem um centavo, e aqui eu acho que Bonifácio tem que realmente tomar pé de toda a situação e ter algumas posições, né? Urgentes, porque nós estamos aí com 402 comissionados. 402 comissionados não é brincadeira, gente. É muita gente. Mas como se não bastasse, ainda tem 963 contratados por excepcional interesse público. Mas como se não bastasse, ainda tem mais de 300 terceirizados por duas empresas, Maranata e Ágape, né? Inclusive, esse pessoal que estava trabalhando lá, no Sereste, né? Sem EPI, sem nada, certo? Pertence a uma dessas empresas, né? Muito chefe, coordenador, né? Nós temos, inclusive, aí situações que tem escola que tem duas salas de aula, que tem um diretor e tem um diretor adjunto. Chega! Nós temos situações na Secretaria de Saúde, né, que tem coordenador para duas unidades básicas de saúde. E aí eu pergunto, para que coordenador de unidade de saúde? Que antes tinham os coordenadores por DGA. Então, faça o seguinte, a área do Monte Castelo ao Alto da Tubiba, coloca um coordenador, um exemplo. Outro na área do Morro, outro na área do Belo Horizonte, outro na área do São Sebastião e um para a zona rural. Se o coordenador resolve isso, e poderia até reduzir mais do que isso, mas não. Pega duas unidades e tem um coordenador, ganhando R$3.000. Né? Então é uma coisa absurda. Né? Muito coordenador, né? Muita gente aí, né? É chefe por cima de chefe, só olhando o cara trabalhar, e não está mais nem olhando o cara trabalhar, porque mesmo eu presenciei lá, era eu conversando com os pedreiros e serventes lá no Sereste, e um chefe olhando. Só para olhar para os caras, nem material tem para trabalhar, mas ele está lá ganhando o dele. Então, veja bem, você tem realmente uma folha extremamente inchada aqui no município. E aí vem esse discurso agora, inclusive a nossa luta, né, para realizar esse concurso público, a nossa defesa é que esse concurso público seja para 1.000 vagas. 1.000 vagas, porque você tem mais de 1.500 contratados, comissionados e terceirizados nessa prefeitura, certo? Mas nós colocamos aí 1.000 vagas. O gestor afastado mandou para 298. E agora tem essa ameaça de não acontecer o concurso público. Eu espero que o prefeito interino Bonifácio Rocha, ele não faça isso. Primeiro, se ele cancelar esse concurso público e manter essa folha do jeito que está aí, com contratado, comissionado e terceirizado, né, ele está realmente prejudicando o povo de Paz, está prejudicando os servidores ativos, né, e está se prejudicando, porque não vai, no caso, alterar praticamente nada em relação ao gestor anterior. Eu disse, inclusive, que acredito, confio no Bonifácio, é um cara transparente, é um cara ético, ele também, o Arnon, que é o secretário de Finanças, mas a tropa de choque da gestão do prefeito afastado está aí, dando cartas ainda. É muita gente, muito sem fazer nada. Eu, inclusive, fiz um comparativo da Prefeitura Municipal de Patos com a Galeria Pajé, lá em São Paulo, na 25 de março. Você vai lá, entra na Galeria Pajé, a primeira coisa que você encontra é o seguinte: você tem um espaço que de 3 metros, você tem ali 3 chineses. Né? Eles comercializam ali. E você vai aqui na Prefeitura de Patos, eu acho que o espaço não dá nem 3 metros, você tem 3 servidores, cada um ganhando R$ 2.000 para não fazer absolutamente nada. E aí nós não podemos aceitar um tapa na cara desse. Ou seja, você vê o aposentado, o pensionista, doente, devendo a farmácia, supermercado, né, devendo água, luz, aluguel, certo? Prestando de alimentação, a maioria ganha no salário mínimo. Aí você vê a elite aqui de Patos, né? A elite, porque as pessoas contratadas, a maioria você já sabe quem são. É sapato alto mesmo, certo? É a turma do perfume francês, certo? E, na verdade, você vê uma situação dessa, a elite ganhando sem trabalhar, e quem dedicou a sua vida ao serviço público, quem no momento está doente, pressando, certo? Vê seus salários atrasados. Então, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. E nem tampouco também atrasar esse salário do servidor ativo. Então, é importante, realmente, que o prefeito Bonifácio tome uma atitude. Tudo bem, 24 dias de governo hoje, né? Mas tem que tomar atitude. Eu acho que ainda está assim muito uma certa morosidade, né? Porque uma coisa eu tenho certeza: se Bonifácio tiver pedido a relação de servidores de cada secretaria, a maioria dos secretários não vão passar a relação, não. É auto se enganar. Eles não vão, vamos dizer que está precisando. Então, lógico, na verdade, é tomar atitude como Lenildo Moraes tomou, de resolver. Lenildo tinha 4 meses e resolveu. Não sabia nem que tinha 4 meses, que a circunstância foi semelhante a essa de Bonifácio. Mas Lenildo foi logo mudando de secretariado, buscando pessoas realmente para substituir, né? E fez um governo de 4 meses que muitos não fizeram em 12. E outros não estão conseguindo fazer no 1 ano e 8 meses. Ele fez realmente essa diferença, porque se analisar Lenildo antes e Lenildo depois que assumiu, é outra história, né? É outra história. Até aquele prego batido ponta virada desapareceu, porque ele atualizou a folha de pagamento dos servidores da saúde que recebia no dia 16 do mês, dia 15, dia 20 do mês subsequente. Certo? Ele pagou até o 13º salário a contratado e comissionado, deixou tudo em dia, mais 20 milhões em caixa. E como é que uma pessoa torra todo esse dinheiro? O dinheiro que vem para a prefeitura é uma barbaridade. Para vocês terem uma ideia, só o débito que a prefeitura tem com Patos Prévios do mês de janeiro de 2017 até o mês de junho chega a R$ 9.412.968,74. E esses dados aqui foram fornecidos, inclusive, pelo secretário de Finanças. Eu estou aqui com um relatório do controle interno. Até que, enfim, a gente viu esse relatório aqui. E a situação, companheiros e companheiras, é dramática. O município está quebrado, está devendo. Não é só a servidor, não. Está devendo a empresas, né? Está devendo muito. Dizem aí que é 30 milhões, mas pode ser muito mais. Agora, isso não pode sobrar para nós, servidores públicos, porque não fomos nós que construímos essa política adversa, essa política contra os interesses do povo de Patos, né, contra os interesses dos servidores municipais. Então, não fomos nós que fizemos realmente, né, desorganizamos a prefeitura, é justamente os que assumiram o poder. Então, nós temos aqui, para você ter uma ideia, os dados, né, que foram, que o repasse, mesmo da questão do Patos Prev, a questão do Patos Prev aqui, que é uma questão dramática. No mês de janeiro, a prefeitura era para repassar para o Patos Prev 579 mil, repassou 270. No mês de fevereiro, a prefeitura era para ter repassado 577 mil, aí passou 572. Né? Então, eu acho que aqui foi de um período que Socorro Chaves era tesoureira. No mês de março, a prefeitura era para repassar 582, aí também passou um pouco mais, porque, completando esse mês de janeiro, 765 mil. No mês de abril, a prefeitura era para repassar para o Patos Prev 546 mil. Sabe quanto foi repassado? 53 mil. Eu estou dizendo só os primeiros valores aqui, para que o programa é curto, não dá para a gente detalhar. No mês de maio, a prefeitura era para repassar para o Patos Prev 581 mil. Certo? Sabe quanto repassou? 13 mil. E no mês de junho, era para repassar 588 mil, não repassou nem um centavo. Veja bem, por isso que chegou a esse rombo de 9 milhões 412 mil. E tem mais uma questão aqui, tem um repasse também para o INSS. O INSS também, quem tiver aí contratado, comissionado, também está tendo prejuízo. O INSS, no mês de janeiro, era para passar 135 mil, eles repassaram. No mês de fevereiro, eles repassaram. No mês de março, eles repassaram. No mês de abril, repassaram. Quando foi no mês de maio, era para repassar 185 mil, não repassaram nem um centavo, como também no mês de junho. Então, veja bem, que era para ter repassado para o INSS 192 mil. Então, veja bem, a prefeitura não está conseguindo honrar os compromissos, nem com o Patos Prev, nem para com o INSS. Com um detalhe, todos esses comissionados, contratados e terceirizados contribuem com o INSS. E o concurso público é importante porque quem for aprovado, quem assumir os seus cargos, vai realmente contribuir com o Patos Prev. Isso aí é mais uma sangria para o Patos Prev, que está, na verdade, zero de caixa. Zero de caixa. Então, esse levantamento aqui, ele foi feito de janeiro a junho. De janeiro a junho. Então, veja bem aqui a conclusão desse relatório do controle interno da Prefeitura Municipal de Patos, passado pelo atual secretário de Finanças, o companheiro aí, Arnon Medeiros. Então, veja bem, essa conclusão aqui do controle interno. A Secretaria de Controle Interno, através do presente relatório, vem demonstrar que, no decorrer dos meses de janeiro a junho de 2018, foi observada parcialmente a orientação contida no artigo 48 da Lei 4.320/64, no sentido que deve ser buscado o equilíbrio entre receita arrecadada e a despesa realizada, norma de conduta confirmada pela Lei Complementar 101/2000. Assim, considerando que evidencia-se desequilíbrio entre receitas e despesas na execução orçamentária durante o exercício, as despesas com pessoal do Poder Executivo alcançaram no fim do mês de junho de 2018 o percentual de 63,79%, quase 64%, da receita corrente líquida, sendo que, de acordo com o artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite máximo admitido para o Poder Executivo é de 54%. O município, através da Secretaria da Educação, no decorrer do exercício, aplicou 24,10% da receita resultante de imposto da manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo o limite mínimo de 25%, estatuído no artigo 212 da Constituição Federal. Ou seja, o pessoal que era 50, que é 54, está em 64, 10% a mais, que é o índice prudencial, que vem desde as gestões anteriores. Quando a gente pede um aumento, tem que baixar o índice prudencial. E aí eu pergunto, qual o prefeito que baixou o índice prudencial? Não baixou justamente para manter contratado, comissionado e terceirizado. Além disso, ele não aplicou nem os 20% da educação. Aplicou 24,10%. Por isso que tem as escolas aí que caem nos pedaços. Né? Caem nos pedaços. Nem pintura foi feita. Tem escola aí que você passa na morada, parece que tem um rebanho de bode passando assim na parede com chifre, né? Porque, sinceramente, é uma coisa absurda. A sujeira, a cebuzeira tomando de conta. O município, através da Secretaria de Educação, aplicou 82,82% na remuneração com o magistério, enquanto que o artigo 60 estabelece que o mínimo a ser aplicado é de 60%. Mais uma vez, inchaça. Tem muita gente nessa Secretaria de Educação sem necessidade. E aqui na sede, pode ir lá. É gente um por cima do outro. Eu mesmo, quando visitava lá a Secretaria de Educação, eu presenciei lá dois vereadores pedindo emprego. Dois. Tem que botar fulano, tem que botar ciclano. Por isso que inchou desse jeito. O município, através da Secretaria de Saúde, aplicou em ações da saúde 16,81%. Aí ele só passou 1,81%, que o correto é até 15% está correto. Foram cumpridos os principais fundamentais da contabilidade e foram verificadas a ausência de repasse de contribuições previdenciárias. Por isso que está esse rombo do Pacto dos Prévios. Então, companheiros, é uma situação extremamente difícil. Mas aqui a gente tem que analisar o seguinte. Qual a situação que se encontra Bonifácio Rocha nessa prefeitura? Primeiro, o prefeito afastado não tem o mínimo interesse que essa administração de Bonifácio dê certo. A oposição de paz também no mesmo caminho, porque a diferença é pouca. Então, Bonifácio, na verdade, enfrenta todas essas dificuldades, mas eu digo aqui, ele deve tomar medidas radicais no sentido de quê? De preservar o salário em dia dos ativos aposentados e pensionistas de paz. Ao mesmo tempo, deve manter, inclusive, a realização desse concurso público. E para isso é só enxugar a folha de contratado, comissionado e terceirizado. E eu tenho certeza, Bonifácio, que inclusive você deve aumentar esse número de vagas nesse concurso. Eu acho que o que está precisando aí é, na verdade, fazer o contrário. Manter o concurso, fazer uma alteração nesse edital e aumentar esse número de vagas. Porque tem aí categoria que tem 50 contratados, tem uma vaga. Olha quantas vagas tem para servente de pedreiro. Olha quantas vagas tem para pedreiro. Olha quantas vagas tem para professor. Né? Então, um concurso que tem 1.500 contratados, comissionados e terceirizados na Prefeitura de Paz, você faz um concurso para 298 vagas. Então, eu acho que Bonifácio tem que repensar isso aí. Manter o concurso público, aumentar, inclusive, suas vagas e enxugar essa folha de comissionado, contratado e terceirizado, especialmente os terceirizados, que enquanto um auxiliar de serviço ganha um salário mínimo, lá a Prefeitura está pagando R$ 2.400. Só que esse servidor não recebe R$ 2.400, não. Recebe aí apenas um salário mínimo. Então é importante, né, que a gente reflita sobre isso aí, porque Bonifácio terá realmente dois caminhos. Ou se afirmar e reafirmar como um gestor diferente dos anteriores, ou manter realmente essa política perversa para com o município de Patos, para com o serviço público e para com os servidores públicos municipais. Eu tenho certeza que Bonifácio, pelas suas condições, inclusive, eu disse na reunião, a questão ética deve ser transformada agora em prática. Então, ele tem a grande oportunidade de, na verdade, enxugar essa folha de pessoal, de manter o concurso público. E isso é a defesa do Sinfep, porque eu digo aqui e reafirmo, nem o gestor afastado, nem a oposição tem interesse que esse governo dê certo. Pode ter certeza disso, certo? Pode ter certeza disso. Por isso que é importante que o gestor reflita sobre isso aí. E nós vamos, inclusive, reunir na próxima, dia 13, né, com os professores e demais profissionais de magistério, né, e durante amanhã a gente tem esses encontros lá no Sinfep, né, mas, mais uma vez, nós vamos realmente manter esse diálogo no sentido de manter em dia o pagamento dos aposentados. Inclusive, o compromisso nosso, na reunião que aconteceu com os aposentados, foi o seguinte, de ser pago primeiro aos aposentados e pensionistas, mas também sem atrasar o salário de nós, do quadro efetivo e ativo no município de Patos. Então são essas questões, um bom final de domingo para todos e uma semana de grandes mobilizações e vitórias para todos nós, servidores e servidoras, não apenas de Patos, mas também dos demais municípios que compreendem a nossa base territorial.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfep para Todos.